Sejam todos bem-vindos ao Bota no Hard, aqui é o segundo episódio. A pauta de hoje vai ser sobre jogos da infância e para essa pauta aqui eu estou com uma convidada, pode se apresentar.
Fala aí meu povo, aqui é a Késia, pra quem não me conhece eu sou um pouco odiada no Twitter, tá?
Um
não
pouco.
Falo de jogos lá, mas eu curto pra caralho.
Então, por onde você quer começar? Você quer falar de algum jogo específico ou você quer falar sobre como você começou a jogar?
Olha, como eu comecei a jogar, culpa do meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho e tudo tipo de influência que eu tive na minha vida foi por causa dele.
Então...
Jogos, então, era tudo por causa dele.
Mas qual foi o primeiro, o seu primeiro contato com o jogo?
É, o primeiro jogo, eu não lembro qual que é o nome, porque eu nunca consegui achar esse jogo. Mas era um que ele era, a gente rodava no CD, no computador. Ele é de um carteiro, que ele entregava carta de bicicleta, e durante o jogo você tinha, era como se fosse um desafio. Você tinha que passar em rampa, tinha que correr de cachorro, tinha que aprender, conseguir jogar o jornal, esse negócio assim, era... Um jogo muito esquisito.
No caso é o Paperboy. É o Paperboy, esse.
Era esse o nome?
Ele é um jogo de...
Ali.
Originalmente ele é de Super Nintendo, só que ele... De Super Nintendo não, de Nintendinho. Só que ele já foi portado para praticamente um monte de jogos. Se eu não me engano, até o do Super Nintendo, do Nintendinho, é uma adaptação.
Então, porque no nosso ele era no PC, né?
Então.
E eu jogava ele quando eu tinha uns 5, 6 anos.
Ah, sim. Já agora, minha vez, né? O primeiro jogo que eu lembro que eu tive contato foi um jogo de Super Nintendo. Que eu tive contato assim, direto. E foi um jogo de Dragon Ball, se eu não me engano. Um jogo de luta de Dragon Ball. Só que
caralho.
O primeiro jogo de um videogame que era meu mesmo, ele era um jogo de tanque numa das cópias do Nintendinho, que é o Polystation. Sim, eu tive um Polystation. E...
Nunca tive, chorando.
Não, não, não queira ter, é uma das piores coisas do mundo. Ele é tão vagabundo que eu acho que se você cheirar o plástico dele, você acaba morto no mesmo dia.
Que horror.
Ele é muito vagabundo. E ele era um jogo de tanque que tanto eu jogava bastante com meu irmão. E o objetivo dele era literalmente só destruir os outros tanques que estavam na tela pra conseguir passar de fase. Tinha power up que, tipo, se você pegasse o seu tanque ficava mais forte e conseguia receber mais dano. Era um jogo bem divertidinho, até pra um console tão vagabundo, ele era um jogo extremamente bem divertido.
Era bom se jogar.
Mas se fosse pra pegar um jogo, tipo, pra definir a sua infância, que se você jogar hoje ele vai ter o cheiro da sua infância, qual seria?
Age of Mythology. Esse jogo marcou, é o meu jogo da vida toda. Esse foi o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Nenhum jogo nunca vai superar ele, nunca. Pode ser o jogo mais fodástico. Esse vai ser o único jogo que eu vou amar. Eu joguei tanto esse jogo, mas tanto, que meio que acabava a graça, porque a gente já sabia como é que tinha que jogar.
Alguma história envolvendo Age of Mythology que você não esquece até hoje, por exemplo?
Eu acho que foi uma vez que... Não, não, não tem nada de esquisito nessa história, nem nada não. Mas é porque porque como ele é de mitologia, meu pai não gosta dessas coisas. Então assim, uma vez eu fui perguntar, porque sempre tem uma parte quando você tá subindo de nível que aparecem os deuses pra você dar um up no sua partida, né? E aí eu fui perguntar pro meu pai qual dos deuses eu escolhia. Nossa, mas meu pai me deu um sermão, que assim, eu fiquei com medo de voltar a jogar. Mas foi assim, um mega do sermão que ele deu em mim. Ele falou que aquilo não era de Deus, que a gente não podia ficar jogando aquilo e não sei o quê. E aí eu lembro que um tempo depois meu pai tava jogando com a gente. Ele deu um sermão pra depois jogar com a gente.
Agora
Você
eu vou.
vê o nível da coisa.
Já que você falou uma história sobre o pai, eu vou contar o fim que o meu PlayStation levou. Quando eu era muito moleque, meu pai, ele me deu esse PlayStation. E tipo, eu como toda criança retardotária, quando eu vi aquela caixa de PlayStation, eu falei, porra, eu ganhei um PlayStation 1. Fiquei todo feliz,
Caramba!
todo otário, tá ligado? Aí depois eu fui abrir o negócio dele e eu vi, tipo, ué, cadê o slot de CD? E não tinha, tá ligado? Era slot de fita. E eu todo otário. E naquele momento eu todo otário ainda achando que era um PlayStation 1. Até eu começar de fato a jogar os jogos. Aí meu pai
Meu
ele
Deus.
falava: ah, não deixa o PlayStation no chão, que eu posso pisar e pode quebrar. E tipo, num dia desses, eu não lembro, eu acho que tinha sido minha avó que chamou pra eu comer. E eu deixei o PlayStation no chão. Meu pai, eu
Nossa.
não lembro, mas meu pai ele já tava nervoso nesse dia. Ele chegou, ele viu o PlayStation no chão e eu tava na minha avó. Eu só ouvi um estalo. Pá! Eu fiquei, eita porra, fodeu de vez. Aí eu cheguei lá e ele gritando: ah, que não era pra deixar no chão. E ele tinha estourado o PlayStation na parede. Ele tinha
Nossa.
arremessado o PlayStation da parede, só tinha pedaço. O plástico era tão vagabundo que, tipo, você via a parte. Por dentro você via as partes pretas que eles esqueceram de jogar no negócio pra pintar. Aí tinha umas partes pretas por dentro do PlayStation, das pecinhas. Eu fiquei, ué. E
Que é isso?
assim foi a história triste do meu PlayStation. E
E lá foi o PlayStation.
em contrapartida, o jogo que, no caso, que ele me marcou, que eu lembro, eu praticamente lembro tudo dele até hoje, não é um jogo de videogame em si, mas é um jogo de computador também, que é o Grand Chaser. Foi um mini MMO que ele durou por muito tempo, ele foi um dos jogos mais lucrativos da Level Up Games. E ele era um jogo bem divertido, porque ele era um jogo de fases, ele era uma mistura de jogo de ação com plataforma. Onde seu objetivo era simplesmente limpar o máximo de salas possíveis, chegar no chefe e vencer ele. Tinha classes, tinha vários personagens. Infelizmente esse jogo atualmente ele não existe mais, ele morreu. Ele não é que nem, por exemplo, Age of Mythology, se você quiser baixar você encontra em qualquer lugar. Existe até servidor pirata, só que o servidor pirata de Grand Chase eles são legais, mas eles não têm o mesmo feeling que o jogo original tinha, por exemplo.
Então, esse lance tipo, desses jogos antigos, vou falar. É Age of Mythology. É um jogo. Nossa, eu sou apaixonada por ele, mas agora, se você perguntar pra mim, você tá a fim de jogar ele agora? Eu vou olhar e vou falar, não! Não tô a fim, porque sei lá, parece que perdeu a graça. Porque quando a gente era criança, não tinha toda essa tecnologia, né, que tem hoje. Que era o computador para dar e vender, notebook, celular, internet, assim, não sei o quê. Quando eu jogava esse jogo, era assim, era a época recém-criada de Orkut, YouTube, era esses negócios assim. Não era tipo tudo igual hoje, e Twitter, Facebook, não sei o quê, e WhatsApp, todo mundo conectado.
E tem
Porque hoje em dia.
uma coisa interessante, que inclusive eu vou te perguntar, aproveitando o papo do Age of Mythologies. Onde foi que você aprendeu a maioria das manhas do jogo? Foi na raça, foi com seus irmãos, foi com revista, foi com o quê?
Foi na raça mesmo. Quem mané revita o quê? Comigo não tem esse negócio não. A gente tem que ir na cara e na coragem.
Ah, sim.
Eu só
Porque,
aprendi.
tipo, no Grand Chaser, foi tudo na pura e mera cagada. E eu lembro que tem uma história que meu irmão, inclusive, ele participou bastante dessa fase. Que no Grand Chaser tinha o pessoal que eles doavam conta. Eles deixavam conta num fórum completamente aberto. E você podia simplesmente pegar e colocar no seu PC e jogar na conta de outra pessoa. E
Nossa, que vida fácil.
nisso, eu e meu irmão pegamos uma conta só, que era Lucas Map. E a gente vivia usando essa conta, pena que com o tempo o pessoal foi lá e avacalhou a conta e tirou tudo de bom que tinha dela, porque era uma conta muito divertida de usar. Só que tipo,
Ah.
a gente vivia usando essa conta pra saber o que a gente tinha que fazer lá na frente com a conta original lá de trás, que tava no começo, meio do jogo. E essa conta já tava no final do jogo. Então a gente usava aquela conta de parâmetro para coisa que a gente fazia lá atrás. Para você ter noção.
Nossa. Não, mas assim, como o Age of Mythology não era um jogo online, não tinha esse negócio de você pegar a conta dos outros, não. Só se tivesse algum fórum que tinha, mas assim, eu nunca podia acessar, porque assim, a computadora a gente tinha em casa desde antes do meu irmão nascer. Meu irmão tem 28 anos. Antes do meu irmão nascer, a gente já tinha computador em casa. Só que era assim, não era. A gente não sabia pesquisar as coisas, tipo, ah, vou procurar um fórum aqui pra ver como é que faz tal jogada. Não tinha isso. Era assim, era na raça e na coragem. Tinha uma coisa ou outra que meus irmãos falavam, não, não, faz assim que é melhor. Mas assim, não tinha nenhum lugar que eu saía pra pesquisar, não. Eu era criança, era burrinha, não sabia. Não sabia como é que jogava. Sim, eu era muito burrinha.
Tá, agora vamos pular para outro jogo. Qual outro jogo que você olha assim e fala, putz, esse é um jogo que é minha infância.
Need for Speed.
Qual? Você lembra?
O primeiro.
Ah, o primeirão?
Acho que foi o primeiro que foi lançado. Eu não lembro, porque assim, meu irmão ele baixava todos esses jogos, assim, mas eu nem via nome nem nada. Tipo, eu lembro que é Need for Speed, porque, pô, todo mundo conhece, né, cara? Esse jogo é conhecido por geral. Até meu pai já jogou ele.
Tá,
Você tem noção?
quais são as lembranças que você tem dele?
Eu lembro que a gente gostava de jogar ele escutando uma banda e um álbum de uma banda específica. Que era, a gente
Ué.
gostava de escutar Oficina G3, depois da guerra. Era assim, eu lembro até hoje, foi o que mais me marcou de jogar esse jogo. Porque eu não jogava ele se eu não estivesse escutando essa música, esse álbum dessa banda. Porque não tinha como, porque assim, parecia que fazia jus a ela. Sei lá, era uma combinação perfeita que dava um do outro. E assim, eu vou dizer, eu era ruim, tá? Eu era ruim demais. Eu nunca fui boa em
Você não
jogar.
vai ser aquelas pessoas que chegam, ah não, mas eu sou a boazona, a fodona em tal jogo.
Nossa, Deus! Eu era uma pessoa. Eu falo, até hoje eu sou ainda meio burrinha pra esses negócios de. É assim, eu não gosto, é porque assim, eu não gosto de ler instrução. Eu não gosto, eu não leio instrução. Eu gosto de ir na cara e na coragem. Esse lance
Ok.
de ler instrução não é comigo.
Você é o tipo de pessoa que, se fosse jogar um jogo e começasse no tutorial, você ia fazer de tudo pra pular ele.
Eu pulo o tutorial de tudo. Eu fui ver um tutorial de um jogo, Dragon Nest, e assim, me deram uma conta desse jogo e eu comecei já, tipo, o pessoal só me explicando e falando, ó, faz assim assado. E eu aprendi a jogar. E aí alguém pegou e falou pra mim, não, faz uma conta desde o início pra você aprender. Eu fui fazer, eu acho que eu fiquei 10 minutos naquela conta e já cancelei ela, porque eu falei, eu não tenho saco pra ficar olhando tutorial, não. Esse lance de tutorial, de instrução não é comigo. Eu gosto de ir de cara. Se
Ok.
eu vou quebrar a cara, eu vou me lascar, tudo mais, mas eu vou de cara. E assim, era desse jeito em todos qualquer jogo que eu joguei, eu nunca li as instruções dele, eu não parava, tipo, nossa, como é que será que faz tal movimento? Como é que será que faz isso? Eu não olhava nada não, eu só ia lá e jogava.
Tem alguma história envolvendo Need for Speed? Tirando isso da música?
Acho que não, eu acho que a única coisa que eu me lembro assim mesmo do jogo é que quando você vai fazer as curvas, né? E eu assim, eu não sei, parece que eu tenho uma ligação muito forte com os jogos, que na hora que o carro ia fazer a curva,
Você
eu tenho
virava
tipo
junto.
o corpo junto com ele.
Minha irmã me olhou
Eu ia
aqui com
perdendo
uma
assim.
cara de você também fazer isso. Então, tipo, eu sei como é. Pois
Eu
é.
ia virando ele e meu corpo ia virando junto. E aí meu irmão toda vez chegava, o que que você tá fazendo? Eu falei, eu tô jogando. Ele falou assim, por que que você tá virando seu corpo? Eu falei, eu não sei. Eu só
Pois
virava o
é,
corpo junto com o
eu
jogo.
sei exatamente como é essa sensação, porque eu chego de vez em quando, eu chego a fazer isso quando eu tô jogando atualmente. E
E infelizmente
não é um negócio
é involuntário.
que você tá pensando e fazendo. Não, é literalmente seu corpo ele se mexe sozinho e você só vai perceber depois.
Sim, é completamente involuntário. Você só, quando você vê, você já tá fazendo. E assim, não tem como você falar, não, eu vou parar e não vai fazer. Você não tem como, você só vai fazendo os movimentos juntos. E parece que você fazer os movimentos juntos faz com que fique melhor pra você jogar.
Até
Eu me
porque
sinto melhor
ele
quando eu faço um
acaba
movimento.
gerando uma certa imersão no jogo também.
Sim, você se sente mais parte do jogo.
Então, agora eu vou contar uma história, porque eu só tenho história ferrada envolvendo videogame. É incrível eu ainda gostar tanto disso.
Ah, é, videogame é vida, né?
Teve uma vez que eu tava jogando esse jogo do Dragon Ball, ou era Mortal Kombat com meu irmão. E tava eu, meus irmãos, um primo, tava eu e alguns familiares. E nisso, esse povo, eles tinham mania de trancar um personagem no fundo e ficar apertando o mesmo botão. E com isso eu me irritei. E eu fui reclamar pra minha mãe, porque eu era um moleque bem mimado quando pequeno.
Ui, mimadinho.
E quando eu tava saindo de casa, tinha uma madeirinha no chão, na frente da porta. E por algum motivo meu cérebro excluiu isso, que existia essa madeirinha. E eu saí de casa correndo. Então só imagina a cena. O moleque saindo de
Nossa.
casa correndo pra reclamar com a mãe, tropeça numa madeira e cai em cima do próprio pulso.
Nossa.
Eu trinquei o meu pulso inteiro nesse dia. Porque
Só
eu
porque
fiz isso.
você quis ser uma, só porque você quis ser uma criança mimada.
Exatamente, olha as lições da vida aí. E eu
Olha aí.
fui obrigado a ir pro médico, tive que engessar e o caramba 4. E depois disso eu deixei de jogar MK até, sei lá, até os meus 15 anos de idade.
Nossa, cara. Bem feito, viu?
Pois é, pois
Vai, vai querer ser criança mimada? Dá nisso.
é. Agora conte outro jogo e alguma história envolvendo que você lembra assim.
War.
Worms ou War?
O Worm.
Sim, que
Aquele das
tem?
minhoquinhas.
Que tem ele?
Cara, aquele jogo, eu fico indignada como eles não fizeram aqui esse jogo pra celular. Tudo bem que tem ele hoje, né? Mas ele é pago e é muito escroto. Mas assim, o do computador era bom demais. E aquelas minhoquinhas faziam um barulhinho tão engraçadinho. Era muito engraçado. E o mais engraçado de tudo é que meu pai jogava esse jogo também. Cara, meu pai, ele podia reclamar o quanto fosse. A gente conseguia convencer ele a jogar todos esses jogos. Sério, era assim, a gente falava, não, pai, joga aqui um pouquinho. Ele jogava e ele gostava. O mais engraçado é que ele jogava. E assim, a gente às vezes se juntava em família, tipo, ficava um vendo o outro jogar e dando risada e fazendo comentário a respeito do jogo. Uma coisa muito nada a ver, né? Mas tudo bem. Mas aqueles rolês de família, assim, aqueles negócios, vamos nos aproximar.
É, o momento família é diferente.
Exatamente. O nosso tinha o filme, hoje em dia, agora sim foi mais pra. Mas teve uma época que era de jogo, né? A gente jogava esses negócios e a família tava reunida vendo o outro jogar.
Ah,
Olha que
sim.
cena divertida isso.
Tá, agora é minha vez, né? Então. Tinha um jogo, que ele é um jogo de terror chamado Resident Evil. E tipo,
Sim.
eu não tinha jogado esse jogo até aí. Só que tinha um dia que tava eu e familiar aqui em casa. E a gente tava jogando um dos Resident Evil. Tava jogando
Sim.
entre aspas, porque quando eu cheguei eles colocaram esse jogo. Eu não sei se foi pra sacanear ou se eles já estavam indo jogar o jogo mesmo. Eu não duvido de nenhuma das duas hipóteses, mas tudo bem. Então, tipo,
Oh.
eu cheguei e tem uma cena de abertura que mostra um dos inimigos principais do jogo. E eu era criança, eu era bem moleque, então eu fiquei cagado de medo. E o meu irmão, que é um ano mais velho só, ele também ficou cagado de medo, e o outro irmão, que ele é mais velho que os dois juntos, ele também tava cagado de medo. E olha que ele era o mais velho, ele era adolescente, a gente era criança na época. Então, tipo, imagina, os três marmanjos jogando um jogo, os três com medo, e tipo, era só a abertura do jogo, a gente sequer tinha ligado e entrado no jogo, era
Nem
só a
iniciou o jogo,
abertura.
já estavam lá.
Era só, literalmente, era só a abertura. E olha que atualmente eu sou muito fagzão de jogo de terror. Só que naquela época eu fiquei com muito medo. Eu lembro que teve uma vez que eu fui jogar esse jogo e do nada, eu tava com tanto medo que quando eu olhei pras minhas mãos eu tava tremendo, literalmente tremendo. eu fiquei tipo,
Gente.
bicho. E olha que se eu olhar pro jogo atualmente, eu dou risada, porque ele é, por mais que ele seja bom, ele é muito feio. Ele é feio pra caramba. Então só tenta imaginar, tipo, como é a diferença de uma época pra outra, tá ligado?
Era porque assim, os jogos antigamente não eram essa programação gráfica perfeita que tem. Não era, não tinha nada disso quando a gente era criança, pô. Os jogos, o
Era
gráfico deles era ridículo.
umas caixas de leite que com perna, tá ligado?
Era a caixa de leite com perna e a gente com medo lá.
Exatamente, é esse
Fazia, aparecia
nível.
uma caretinha lá, você já tava cagando de medo.
O pior, falando
Ai.
nisso de jogo terror, de terror antigo, teve um jogo que ele é, ou o nome dele é Berserker. Que tipo, inimigo. Teve um personagem nesse jogo que ele matou pessoas na vida real. E tipo, eu não tô zoando, os caras que estavam jogando esse jogo literalmente tiveram infarto jogando o jogo. Quando ele
Eita!
apareceu. E tipo,
Caraca!
sabe o que é o bicho? Ele é literalmente um smiley com cara feliz. E eu não tô te zoando, é literalmente isso. E ele matou duas pessoas na vida real. Que, tipo, tem registro, tem notícia, tem tudo. E isso realmente aconteceu. Tipo, de jogo antigo. O jogo é antes de PlayStation 1, se eu não me engano. Muito antes de PlayStation 1. E ele conseguiu matar
Não,
duas
você.
pessoas.
Você tá falando desse negócio de pessoa morrer por conta desses negócios de jogo e tudo mais? Só assim, não tem nada a ver com o jogo não, mas é só porque eu me lembrei mesmo que eu lembro quando teve um episódio de, se eu não me engano, foi de Pokémon,
Ah, o do
que
Porygon.
é, que fica todas aquelas luzes piscando.
Mandou um monte de criança com epilepsia pro médico.
Pro hospital. Eu me lembrei disso porque, cara,
Tanto
é muito
que
real isso.
eu joguei Pokémon quando eu era pequeno, só que eu joguei por emulador, porque na minha época já existia isso. E tipo, eu descobri que Pokémon foi conhecido antes por conta desse episódio do Japão que acabou passando no jornal aqui no Brasil, antes do desenho sequer vir pra cá, pra você ter noção.
Eita!
Tipo, a notícia trágica do desenho veio antes do desenho e o desenho ainda assim fez sucesso. Como? Não sei.
Então, mas esses lances assim é real mesmo, cara. Eu já vi notícia de. Eu vi notícia de um cara que ele morreu jogando videogame também. Ele tava. Acho que se não me engano, ele ficou 36 horas jogando
Não,
game.
mas isso daí é pessoa que quer se matar mesmo. Isso daí
Sim,
é
ele teve um
chinês.
infarto, não sei, mas eu acho que parece porque ele não sei se ele tava indo no, se ele não foi no banheiro e segurou o mijo ou se ele comeu muita coisa. Eu sei que ele morreu por causa que ele não queria parar de jogar o videogame.
Ó, e
Porque,
olha, tipo, a
cara.
gente já tava mudando completamente de assunto e olha que o assunto é jogo de infância.
É porque vai entrando umas coisas aí no meio que a gente vai acabando lembrando, né?
É, mas agora, eu faria outro jogo e outra história, assim, tipo, que você lembra.
De jogo, eu lembro que tinha um jogo do Samurai Jack. A minha mãe, uma vez, ela ganhou um CD que tinha vários jogos nele e tinha um do Samurai Jack. E eu, nossa, aquele jogo era muito legal. Que tinha aquela sombra que ele luta contra ela. Eu não
O
lembro agora o nome,
Aku?
porque faz. Eu acho que é, mas é porque faz muito tempo que eu não vejo Samurai Jack, então eu só lembro do nome dele. Mas eu lembro que tinha, e era assim, era assustador. Aquele lá era assustador. Aquele jogo conseguia te deixar com um medo bizarro de sombra. Eu, por vezes, levei susto com sombra por conta daquele jogo.
Rolou.
Eu ia dormir à noite e aparecia tipo uma sombra na parede. E eu já tinha. Eu quase dava um grito, porque eu achava que era aquele bicho vindo me pegar. E mesmo assim, no outro dia eu tava lá jogando ele.
É aquele medo que você alimenta, tá ligado?
O medo alimenta você a querer mais aquilo. E assim, quanto mais eu jogava, mais a sombra eu via e mais eu queria jogar.
Mas então,
Então.
em contrapartida, apesar de eu ter medo de Resident Evil, eu não tinha medo do maior rival dele. E olha que o maior rival do Resident Evil é pior que o Resident Evil. 3 vezes pior. Que é de Silent Hill, que inclusive vai ser tema de podcast mais pra frente. Minha história com
Opa.
Silent Hill é uma história um pouquinho bizarra até. Porque eu conheci esse jogo completamente sem querer. Eu não lembro o que eu tava fazendo, acho que tinha comprado o jogo. E eu vi um jogo que era a silhueta de um cara envolvido em névoa. E eu falei, pô, deve ser um jogo de aventura, que sei lá o quê. Eu não prestei atenção nas letras, porque se eu tivesse prestado atenção nas letras, que são um monte de letra vermelha, grossa, envolvida por arame farpado, eu teria percebido. Mas eu não percebi isso na hora. Então eu peguei e falei, não, pô, eu vou jogar, vou ver se eu gosto. Talvez seja um jogo de aventura legal. A primeira cena do jogo é um acidente de carro, ok, até aí normal. Acontece em 7 de 8 jogos. E até aí, ok. Só que, tipo, bem no começo do jogo, você não precisa nem avançar muito. Do nada você tá num beco escuro de noite sendo atacado por abortos assassinos. Pois
Que
é.
isso?
É literalmente isso, é o começo do jogo. E eu tinha o quê? 12 anos? Eu tava entrando na adolescência. Eu com 12 anos jogando isso e, tipo, com uma cara de. Ok,
What the fuck?
o que é que tá se passando nesse jogo? E eu lembro até hoje, eu não lembro quem foi que bateu na porta, mas eu tava jogando de madrugada. E, tipo, eu jogando o joguinho de boa, do nada batem na porta. Pá, 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 pá.
Ah, nossa, cagou.
Você tenta só imaginar o infarto que eu tive, que eu dei um berro, que eu lembro que eu acordei minha mãe me deu um tapa, mas tudo bem, é a vida. Mas, tipo, eu dei um berro de medo disso, que, tipo, depois eu tava com a mão no coração, assim, tipo, respirando pesado, pensando alguma coisa ia sair do jogo e me matar.
Tá vendo, ó? Você fez? É tudo sua culpa isso.
Não tenho como
Você quis
eximir
jogar de
da culpa.
madrugada, mas, cara, olha só, a idade que tu tava e o jogo que tu queria jogar.
Não, não, mas tipo, o jogo eu não sabia do que era o jogo até aquele dia. Até aquele dia eu não sabia do que era.
Pra você era só um jogo normal.
É, seria só um joguinho de aventura aleatório, bobinho, no máximo com um personagem realista, mas não seria nada demais, tá ligado? Até eu jogar o jogo.
Aí você viu como é que era e falou, vixe.
Já emendando com outra história, eu sou um fã nato de jogo de RPG, tanto quanto eu sou um fã nato de jogo de terror. O jogo de RPG pra mim é literalmente uma paixão. E tem uma franquia de jogos que é o Final Fantasy, que eu até hoje jogo. Eu jogaria todos os jogos em sequência se eu tivesse todos os consoles para jogar todos os jogos. E é um jogo que eu tenho bastante lembrança. Eu lembro de CD que não funcionava mais, aí a abertura do jogo ela ia toda travada, mas a gente tinha uma manha de deixar o videogame em pé pra abertura seguir só um pouquinho e a gente conseguia apertar start e pular a abertura. Tinha o primeiro boss que ninguém sabia o que fazer e acabava tendo os 15 game over seguido. Tinha os quatro CDs que a gente não sabia a ordem, porque eles não tinham marcação e a gente ficava chutando até que um dia, quando a gente conseguiu completar o jogo, chegando no último CD, porque completar, zerar a gente não conseguiu, que a gente marcou cada CD com caneta normal, não era nem aquelas caneta grossa, era caneta normal.
Permanente.
Então, tipo, Final Fantasy, pelo menos o 9, eu tenho um monte de lembrança vívida dele até hoje. Dos outros nem tanto, porque eu não joguei tantos outros, mas o 9 ele era literalmente o jogo que a gente mais jogava aqui em casa quando se tratava de RPG.
Cara, eu tô me perguntando agora, que jogo será que o Bolsonaro gosta? Do nada me vem na cabeça.
Olha, ele tem fotos jogando jogo de tiro.
Não, óbvio que ele ia gostar de jogos assim, né? Se ele não gostasse também não ia ser ele.
Provavelmente tiro e carro. No, ele é tiozão demais pra jogar outra coisa.
Ah, com certeza. E você falando de jogo de RPG, esse Dragon Nest, ele é jogo de RPG. Eu assim, eu fiquei meio assim que eu falei, ah, deve ser meio podre, né? Meio paia. Mas, cara, pior que tu começa a jogar, você não consegue parar e você quer ganhar. Quanto mais você joga, mais você quer jogar. E
A
aí
maioria
eu.
dos jogos, infelizmente, eles é assim, eles querem te
Eles
viciar o máximo
viciam você.
possível.
Sim, a maioria dos jogos vicia.
Apesar de que antigamente, para você ver como que os caras eram, eles colocavam dificuldade no jogo de propósito, porque eles não queriam que você alugasse. Eles não queriam que você alugasse videogame. Eles queriam sempre ganhar o dinheirinho deles com jogos que eles vão vender. Então, de duas uma, ou eles colocavam muita dificuldade, ou eles faziam um jogo muito longo, que é o caso dos jogos de Final Fantasy. Eles são muito longos. Eles não são um jogo que você zeraria num dia.
É pra pessoa enjoar dele.
Sim. E aí tem um outro caso que eles fazem jogo muito difícil, que é para você passar raiva, que é para você se dedicar dias e dias tentando passar uma parte só.
Então, o Age of Mythology, ele também não era um jogo rápido, não. Tinha várias fases nele, assim. Tinha lá pra você colocar qual opção que você queria. Se era o jogo fácil, se era o médio, se era difícil, se era o bem difícil. E assim, ele era difícilzão, cara. Eu lembro o principal personagem dele, que eu lembro, era o Arcanto, né? Que era todo mundo conhecia ele lá do jogo, né? Que ele era o top do top. Se ele morresse, ele ressuscitava já na hora. Era o único também que ressuscitava. E eu lembro do Age of Mythology, porque era assim, lá os personagens que eram os lutadores, que eram os guerreiros, né? Eram todos homens. Não tinha mulher que era guerreira nem nada. Eu lembro que tinha uma só, mas ela não era do que você podia controlar. Era só homem. E pra mulher, as mulheres eram tudo da parte de. Vai aparecer. Se aparecer alguma feminista aí, eu quero que vocês vão tomar no meio do cu de vocês. Mas as mulheres lá, elas eram só feitas pra construção, pra caça, pra colher ouro, madeira, mas assim, tinha homem também, né? Mas era assim, também tinha as mulheres, né? Então não dava pra deixar só os homens fazendo tudo, tinha que jogar as mulheres também pra esse rumo. Eu quero, porque assim, obviamente, se esse jogo tivesse no alto hoje em dia, tipo, geral conhece e tudo mais, as feministas iam cair matando porque não tem uma mulher lá na guerra. Não tem uma mulher participando da guerra, mas também, pô, cara, o jogo é representando, sei lá, a época dos deuses gregos. Óbvio que mulher não ia pra guerra, né?
Mas voltando, tem outro jogo que esse jogo é, no caso para eu e pro meu irmão, é um jogo que se a gente pegar a gente zera ele num dia, pode ser passando raiva, mas a gente zera ele num dia, que é Crash Bandicoot. E ele é um,
Sim.
para mim ele é um dos melhores jogos que tem, porque ele é um plataforma 3D. E ele sempre tá tentando se inovar, sempre mostrando, tentando mostrar coisas novas. Desde o primeiro jogo, apesar de que o primeiro jogo ele foi feito mais é para te irritar, meu, para te deixar puto da vida. Eu lembro de um dia que eu lembro que os arquivos de um dos memory cards que a gente tinha corrompeu. Ele literalmente do nada ele corrompeu. A gente não mexeu, não colocou em nada, a gente foi jogar ele um dia e pá. Já era. Acabou. E olha que, tipo, era a primeira vez que a gente tava zerando o jogo. A gente não tinha conseguido zerar ele nunca. E a gente já tava perto do final. Então a gente parou de jogar. Os dois muito puto da vida. E não conseguiu mais jogar ele por um bom tempo. Só que atualmente, se pegar eu e meu irmão qualquer dia, a gente zera esse jogo num dia só. Sem estresse nenhum. Mentira, vai ter estresse, mas sem o estresse que seria caso a gente ainda tivesse a idade que a gente tinha naquela época.
Então, porque assim, quando a gente era criança, os jogos eram, na nossa visão, eles eram muito mais difíceis, né? Você falava, cara, como é que eu vou passar essa fase? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? A gente não sabia, a gente era novo nisso. Mas hoje em dia, você pega o jogo, você acaba com ele assim, num piscar de olhos, você nem vê, quando você fala, ué, mas já foi? E é igual, o Age of Mythology, cara, eu levei. Eu sei lá, eu acho que eu devo ter levado uns 3, 4 meses pra, vamos dizer, zerar aquele jogo, né? E era assim, é um jogo que você consegue fazer em 1, 2 dias, de tão rápido que são as coisas que acontecem.
Então.
Só que era assim, quando a gente era criança, não era. Esses jogos nunca foram fáceis. Tipo, por exemplo, o jogo do Sonic. Aquele de. O jogo do Sonic, cara, aquele jogo era difícil. Até hoje, pra mim, aquele jogo é difícil. Nunca deixou de. Nunca deixou. Nunca virou fácil. Até hoje aquele jogo eu nunca consigo. Nunca pa consigo passar do chefão de tão difícil que ele é.
Alguma memória mais completa assim sobre algum jogo do Sonic?
O jogo Sonic. Eu lembro. O que eu lembro do jogo do. Cara, eu lembro muito de jogar. Eu jogava ele insistentemente na busca de tentar zerar ele. Mas como eu era criança, era muito burrinha, eu não. Sabe, aquela. Eu era sempre muito impaciente. Então, assim, eu não conseguia esperar a hora certa de passar, de acertar, de fazer as coisas certas. Eu só queria ganhar e.
Ficar
E não
segurando
importa o que.
o botão pra frente e o de pulo sem saber pra onde tá indo.
Exatamente, apertava dois botões ao mesmo tempo e fazia cagada toda vez, morria assim, sem perceber. No piscar de olhos já tava morta. Porque era assim, era impaciente. Hoje em dia, se deixar pra jogar, hoje em dia a gente acerta mais, porque a gente sabe mais como é que faz, a gente sabe que tem que ler as instruções, né? De como é que funciona. Mas antigamente nem tinha como.
Mas então, deixa eu ver. Tem um outro jogo que eu não zerei ele nunca na minha vida. Eu ainda quero zerar ele. Porque toda vez que eu começo a jogar acontece alguma coisa, eu acabo esquecendo da essência do jogo. Que é o Vagrant Story. Ele também é um RPG. Um RPG de ação. E ele é do universo, entre muitas aspas, do mesmo universo que Final Fantasy. E tipo.
Sim.
Ele é um jogo com uma história complexa pra caralho, que, tipo, você não vai conseguir entender essa história de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Ele também é um jogo cheio de reviravolta. Ele tem uns 15 sistemas dentro dele que se eu voltasse à minha infância eu não ia entender um. Porque ele é um jogo muito completo e complexo pra PlayStation 1. Ele era um jogo de PlayStation 1, ele não era um de PS3, de PlayStation 4, não, ele era um jogo de PlayStation 1 com gráfico feio, que todo mundo parecia um monte de caixa de leite amontoada. Só que ao mesmo tempo, ele era um jogo super completo, cheio de coisa. Tipo, ele continua sendo um dos jogos que, se eu não me engano, ele é considerado um dos jogos mais difíceis do PlayStation 1. E
Cara, nunca tive PlayStation 1.
eu lembro que ele é um jogo que eu conseguia chegar pelo menos na metade, mesmo sem saber nada e com muita dificuldade, tendo que usar muito save. Mas eu conseguia chegar na metade dele penando, em sei lá, em 2 meses, mas eu conseguia.
Cara, eu nunca tive PlayStation. Isso me deixa tão triste. Você é um privilegiado.
Burguês safado.
Você é privilegiado, bando de burguês safado. Se você teve PlayStation 1, você foi privilegiado sim. Que hoje em dia é fácil você. É mais fácil você adquirir esses tipos
Mais fácil você emular ao invés de comprar até.
Hoje em dia tá tudo mais fácil, né? Quando a gente era criança, pô, esses negócios eram muito caros, cara. Até hoje tem uns que
Até
já são
hoje é caro.
muito. Até hoje é caro, mas
E
hoje em dia é mais fácil você comprar.
ainda tem neguinho que é achando ruim quando se tira imposto de jogo. Pois é, né, amigo?
Cara, olha, eu vou falar sério pra você. Mano, tem que ser muito otário pra ficar com esse negócio de, ai, tirar imposto de jogo é ruim. Vai tirar emprego dos outros. Ah, meu, me erra, né? Faz favor. Quer dizer, o negócio que é pra melhorar. Você para te ajudar, tipo, nossa, olha só que bacana. Vai dar para as pessoas comprarem mais jogos, não vai vir aqueles taxa absurda e os caralho.
Aquele momento vai
Não.
movimentar o mercado, vai ajudar uma indústria inteira.
Exatamente. Não. Ai, meu Deus, não pode, porque isso é ruim. Vai, querido, me erra,
Aquele
depois você
momento vai
compra.
tirar. Como que é que eles falavam? Ai, vai tirar 500. 500 não, 50 milhões da população. Eu falei, da população uma porra, amigo. Vai tirar 50 milhões do Estado.
Sim, vai tirar do estado.
Mas
Só que
voltando.
assim, as pessoas elas são burras demais para querer entender, para querer pesquisar. Eles só vão contra porque o Bolsonaro que falou. Se não tivesse sido outra pessoa, tava ótimo para ele.
Mas voltando. Tem algum jogo que você lembra completamente de passar muita raiva com ele? E por quê?
Um jogo que eu lembro de passar. Vixe! Bomberman.
Bomberman?
Cara, que ódio! Nossa, não, 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 não. Que ódio! Olha, Deus me perdoe, mas eu acho que eu nunca fiquei com tanta raiva de um jogo quanto eu fiquei do Bomberman.
Por
Olha,
quê?
era assim. Não, cara, que é isso, cara? Não. Era uma desgraça aqueles bichos te encurralando no canto querendo te matar. Aqueles outros ficavam
Aí você
desgraçados.
soltava a bomba, você se trancava. Aí se você não soltasse, o bicho te
Exatamente.
matava.
Exatamente. Você não tinha muitas opções. Principalmente quando tava na parte mais difícil, quando sobrava só um. Cara, nosso Deus, eu me estressava de um tanto com aquele jogo, mas de um
A
tanto.
pior parte
Que eu chegava a dar grito de raiva.
só um inimigo em Bomberman é que você geralmente já destruiu a porra do cenário inteiro. Aí
Exatamente. Não tem mais onde esconder.
você não consegue encurralar ele, mas ele consegue se encurralar com as suas
Sim.
próprias bombas.
Exatamente. O problema é esse. Você não consegue encurralar o desgraçado, mas ele encurrala você e você não sabe nem como. Quando você vê, você já tá no meio de quatro bombas e não consegue escapar. O que resta você é morrer. Falar, ah, vou ter que morrer e continuar na próxima, né?
Isso se
Porque eu
você
não.
ainda tiver vida.
Exatamente. Se você não tiver também, meu filho, já foi, já acabou. Já não tem mais escolha, já não tem mais pra onde ir. Ou você morre e começa tudo de novo.
Mais algum jogo que você queira falar?
Deixa eu ver. É que foram jogos demais.
Nenhum online?
Ah, sei lá, eu acho que. Online? Online não. Eu nunca fui muito. Ah, eu já joguei CS, mas assim, eu nunca fui muito boa também não.
Conte-me sobre suas experiências em CS, então. Porque eu não joguei muito CS, não.
Cara, eu fiquei. Acho que a única vez que eu durei muito no CS foi quando eu fiquei 15 minutos lá e porque eu fiquei escondida. Eu fiquei escondida atrás de uma barreira lá, mas
Dando uma de
apareceu um.
ninja no jogo?
Exatamente, mas apareceu um infeliz desgraçado e me matou. Eu não soltei uma bala, só soltaram bala em mim.
Mas com quem
Eu lembro que
você já
foi um dos
chegava a
momentos que eu
jogar?
durei mais tempo lá.
Com quem
Fiquei
você
15
chegava a
minutos.
jogar?
Oi?
Com quem você chegava a jogar?
Com ninguém, era com gente aleatória. Eu não conhecia ninguém, não. Ah, eu tenho uma história, lembrei de um
Conte-me.
jogo. Tu lembra do DD Tank?
Sei.
Então, eu lembro que ele era assim. Você jogava ele online e tinha como
Era
você
tipo
conversar com
Orange.
os. Isso! Tinha como você conversar com os outros personagens. E eu tava uma vez jogando, né? E aí um guri começou, o guri que tava jogando contra mim começou a conversar comigo. E assim, quando isso aconteceu, eu acho que eu devia ter uns 11, 12 anos por aí. E aí eu fiquei, ah, pô, beleza, né? Conversar. E eu conversando com o menino numa boa. E aí ele pegou e falou, passa o MSN. Nossa, na época do MSN, né? Coisa boa. Aí eu peguei, né? Toda besta, bobona, toda inocente, não sabia. Falei, não, beleza, pega aí. Passei, ele me adicionou no MSN. Aí a gente começou a conversar lá. E ele pegou e pediu pra fazer chamada de vídeo. E eu, burrona, aceitei. Cara, você não vai nem acreditar.
Meu Deus,
Eu caí.
eu tô
O
imaginando o
cara
pior. Ué.
abaixou as calças! Ele abaixou. Ele tava falando comigo de boa, de repente do nada ele ficou em pé e começou a tirar as calças. Aí o que é isso? Eu fui, fechei a tela rapidão e falei: você tá louco? O que é isso? Eu só tava conversando com você pra falar sobre o jogo. Todo inocentona eu.
Ai,
Aí
meu
ele: não,
Deus.
pô, volta aqui, volta aqui. Você tá louco? Aí fui lá e dei bloco nele. Não, aí eu peguei e falei, não, não quero conversar com você não. Ele, não, pô, volta aqui. Eu não faço mais isso não, não sei o quê. Aí eu falei, não, ele, volta aqui, por favor. Aí eu bestona aqui, falei, não, tudo bem, vou voltar. Deixei colocar na câmera de novo. Quando eu liguei a câmera de novo, o cara tava com o pau na tela. Ele tava com o pau no olho. Ele caiu, apareceu um desgraçado.
Puta que pariu. Levas até a final depois de uma dessa.
Cara, eu falei, não acredito. Não, e o guri, eu vou falar, o guri devia ter uns 16 anos, pô.
Ah, meu
Ele
Deus.
devia ter uns 16 anos, eu fechei a tela na hora e dei bloco nele. Cara, eu nunca, eu juro pra você, é uma coisa assim que ficou na minha memória pro resto da vida. Depois daquilo, eu nunca mais consegui conversar com ninguém nesse tipo de jogos. Se a pessoa falava comigo, eu ignorava ela, porque
Aquele
eu falei, vai
momento
pro louco, que
você não
arrancar um
existe,
pau pra mim.
vaza.
Mas nunca mais, não dá pra saber, né? Não dá pra confiar nesse povo. E assim, eu era muito inocente, eu não fazia a menor ideia.
Mas eu acho que é isso. Acho que deu já de tempo.
Eu nem sei quanto que tempo que deu.
45 minutos. Vai ficar uns
Ah, pô.
40.
Ah, deu um tempo
Porque
legal, pô.
deu um tempo legal. Mas algumas considerações finais?
Considerações.
Uhum.
Me sigam no Twitter,
Faça
arroba
arroba.
Kese Ariadne, façam um favor. Tá escrito lá cara de ladino. Gente, pra quem não sabe, ladino é cara de quem apronta, tá? Minha mãe que me chama assim.
Ok.
deixa eu ver. É, deem dinheiro pra mim, preciso pagar uns boletos fodidos. Estou muito ferrada na vida. Xinguei muito no Twitter. E é isso.
Então, mais um podcast do Bota no Hard. É isso e tchau.